Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Edição número 22 do Around Runeterra. Ficamos uma semaninha aí fora, né? O Kion, também o Léo Mané, até eu tive alguns compromissos, então acabou que na quinta-feira passada a gente não conseguiu realizar o programa, mas voltamos hoje, voltamos muito bem, né? Porque tem um conteúdo bem bacana para a gente fazer, a análise do patch 1.4, o Big Patch, né? Que a gente achou que ia sair há 2 semanas atrás, fomos até enganados, né? Por conta disso, mas agora já temos aí o patch para analisar e em breve estaremos falando sobre ele. Antes de tudo, vou passar os recados, né? Lembrando que esse programa estará disponível no YouTube após a conclusão dele, fazendo o upload, eu já posto nas redes sociais, então fiquem de olho tanto na minha como na do Léo Mané, como do Kion, que a gente vai estar postando o VOD lá, caso você perca ou queira ver de novo alguma das partes do programa, estará lá postado no canal do Armada Rift, onde você também tem os VODs do ATR, a Terra e Pirata também, as edições que tiveram, né? Já que o programa não está tendo continuidade por enquanto. Lembrar também vocês, os recados que já estão até cansados de ouvir, né? Tem o PicPay da Around the Rift, que é uma forma aí de você estar ajudando o programa. Lembrando, abrindo aí do navegador, vai aparecer um QR Code. Você pode utilizar o aplicativo do PicPay pelo celular, escanear o QR Code, vai ter uma lojinha ali. Tem várias maneiras de você apoiar, vários valores. Tem o tiro específico do Runeterra, né? Onde você pode ter o seu deck avaliado aqui. A gente faz um deck tech ao vivo, inclusive dá sugestões de como melhorar o seu deck. Então, bem bacana aí, caso você queira contribuir um pouco a mais aí para esse programa, caso você goste bastante do Around Runeterra. E também deixar o Discord, né? O Discord que, inclusive, pedi para o pessoal dar uma atenção um pouquinho maior agora nesses próximos dias, porque a gente está com algumas ideias em questão a mudanças em relação ao Around Runeterra, e qualquer tipo de mudança a gente não quer que passe somente pelo aval da gente, né? A gente quer também que o público tenha essa opinião. Então a gente vai fazer algumas sugestões e ver qual que é a reação do pessoal. Então abrir algumas enquetes ali para ver o que a galera acha de algumas mudanças que a gente vem discutindo para trazer para o programa em questão de melhorar a qualidade dele. Bom, tirando aí os avisos de caminho, apresentar finalmente meus companheiros de programa. Primeiramente ele, agora, além de sedutor, milionário, agora em HD,
Amém.
Victor Kion Marx.
Boa noite, rapaziada. Eu vi dois comentários já que eu achei sensacionais. O primeiro de todos é que parece que eu tô fundido com a cama, que eu tô na mesma cor que ela. Paciência. O segundo é que o Lucas Ayayá tá me buchitando até aqui, cara. Mas vai se ver, Lucas Ayayá. Toma cuidado, amigo.
E o Kion, inclusive, cara, que eu vou deixar aqui o registro. O Kion, ele tá fazendo o bolão, participando do bolão do
Ah,
ATR, o
velho.
Léo Mané também tá. E o Kion, ele tá achando que é Telecena, velho, que ganha com menos ponto, mas não ganha com menos
Ah,
ponto.
cara,
Só
veio me
ganha com
buchitar.
mais ponto.
Relaxa, até o final do split o pai tá capturando todo
Você
mundo
tem
aí,
noção, cara, que o único jeito de você ganhar esse bolão da Terra é se você tentar os bold predict mais absurdo do mundo, sabe? Aqueles que todo mundo da gente vai errar e só você vai acertar.
ó. Lunassi,
É.
eu faço isso na LPL uma vez por dia. Eu vou conseguir. Quando a MG ganhou, eu falei pro Yush, que tá bancada chinesa lá, falei: hoje a MG ganha. Ele nem ferrando, apostei R$ 20 no outro time. Eu, amigo, parece que perdeste. E perdeu. Então, uma hora, fechadão com a Cade, nós ganha tudo. Simples assim.
E do outro lado, esse rapaz que ele joga TFT, ele joga Lore, ele joga Hearthstone, é um cara aí que dá aula de tudo e ele cobra somente R$ 25 para jogar um normal game de LoL com você. Ele, o um incrível Léo Mané, por R$ 25, cara, você pode ver a Caitlyn dele em ação.
Eu acho.
Mano, cara, o que ele tá querendo dizer é que eu jogo com meus subscribers. Se você quer me crucificar porque eu jogo com meus subscribers, fica à vontade. Mas assim,
R$ 25 por um normal game,
cara.
cara. Você acha que o Judite cobraria isso? Fica a reflexão.
O Judite nem joga com os caras que dão R$ 25
É.
pra ele. Olha isso, eu jogo. Mas vamos parar, vamos trocar de assunto. Então é isso.
Bom, pessoal,
Ai, ai.
apresentações feitas. Vamos então pro que interessa, né? Que é a pauta, que é esse
Não,
patch.
não, não, não. Peraí,
Fala,
peraí, Luzardo.
fala, fala,
Eu não
fala, fala, fala.
gostei.
Vou até
Eu e o
voltar.
Léo fomos buchitados e você não?
Mas por que eu seria bullshitado?
Mano, tu tá em segundo empatado comigo no bolão da. Cara, lá vai cair
Cara,
seu
mas
o cara que nem joga LOL, não joga LOL.
você,
Empatado
Léo
comigo.
Mané, você é um cara que você é profissional, velho. Você é pro
Não,
player
sou
até de bolão,
inteligente,
mano.
realmente.
Você
É,
usa
sou.
aquela calculadora lá dos nerds lá para fazer essa
Sergio
aposta?
Mané. Na verdade, Léo Mané é tão bonito que ele vai lá e pede pro time, ou ganha, o cara
Você
vai.
sabia que eu usei RNG para apostar essa semana nos jogos da Fúria? Porque, tipo assim, a Fúria é um time que. Não sei se você sabe o contexto, o Léo Mané.
Mentira.
A Fúria é uma equipe que. Num dia eles podem ganhar, sei lá, do primeiro colocado, e no outro dia, no sábado, no caso, e no
Eles
domingo eles podem
perdem pra
perder
todo mundo.
pro último, sabe? É uma equipe que é o tipo fragmentado, eles têm várias
É.
personalidades deles. Então,
Assim, não sei
assim.
se você viu,
Todo
mas
jogo.
essa semana eu fui o único que apostou, um dos únicos que apostou em Fúria contra VK. Eu apostei neles, mané. Vamos ver lá no bolão se dá certo.
Então, aí o que que eu fiz? Eu peguei, mandei um RNG no Google, né, que já vem aquela calculadorinha do Google, e botei assim, ó, máximo um ou dois. Um vitória, dois derrota. Aí
Dois, dois.
deu dois, dois, então duas derrotas da Fúria. É assim que eu tô decidindo
Justo.
o resultado dos jogos da Fúria nesse bolão. Vamos ver se vai dar certo até o final disso. Bom, mas enfim. Agora sim a gente vai para a pauta, a gente vai parar de falar de bolão. Atualização 1.4, a temporada da Fortuna.
Grande atualização aí, né? A gente vai ter o reset, né? A gente vai comentar de tudo, né? Das cartas que mudou também.
Aqui o Rubinzu, né, ele fala um pouquinho, né, que as cartas épicas têm efeitos surpreendentes, então que eles queriam dar uma mexida nessas cartas e que a gente até chegou a falar, né, que as cartas épicas elas tinham meio que um, eu pelo menos sentia que tinha um feeling muito parecido com o que era o Magic bem no comecinho, né, que você tinha as cartas com raridade mais alta, que normalmente não eram as melhores cartas do jogo, mas eram cartas temáticas, né? Eram criaturas lendárias e coisas do gênero. Eu acho que a. Como é que fala? A raridade épica no dentro do Legend of Runeterra seguiu a mesma filosofia, só que em questão de power level realmente estava deixando um pouquinho a desejar. Ele fala um pouco de Freljord, que estava sumindo um pouco, né? A gente via muito pouco de Freljord, era mais em decks de controle juntamente com Ilha das Sombras, né? Então por isso que eles fizeram ajustes em cima disso. Novo modo Contenda, a gente chegou a falar desses modos, inclusive tem aí, acho que foi não a última, a antepenúltima edição do Around Runeterra, a gente discutiu especialmente isso, a gente falou sobre o que vai ser a contenda, né, sobre as questões, né, que eles vão, coisas que eles vão introduzindo no jogo, vai ter laboratório, vai ter muita coisa a mais, como que eles vão prosseguir,
A gente esperava.
exatamente. Então a gente tem as recompensas das ranqueadas, mais a nova temporada, tem então as badzinhas aqui, né, inspiradas, né, em Águas de Sentina.
Sim. Achei a de diamante mais bonita que a de mestre, mas tá bom.
Cara, mas isso acontece muito no LoL também, viu,
Ah,
Léo? Direto você vê, às vezes, a borda de Grandmestre é mais bonita que a borda de Challenger.
é mesmo?
É.
A roxona é muito bonita.
O Tiermestre agora usa um sistema de PDL em vez de usar um sistema com base em posições no estilo escada. Então agora você. É a mesma coisa da solo queue do LoL, né? Então, assim, o cara que vai ser líder, sei lá, é o Alan ZQ ali na Europa, o cara tem 1.300 e alguma coisa pontos. Então, é essa maneira que eles vão tratar agora. Então,
Isso.
quem não joga LoL, mas joga Legends of Runeterra, vai sentir na pele o famosinho: ganhei 15 de PDL numa partida, perdi, sei lá, subtraiu 26, entendeu? Aquele
Então,
famoso
mas isso,
MMR.
eu acho que já é melhor do que a situação atual do jogo, porque essa mudança foi muito para ter mais clarificado como que vai ser as partidas no Ranked Match, porque era muito comum você ganhar tipo 4, perder uma e cair posição, tá ligado? E com o PDL você vê quanto de distância você tem para conseguir subir. Isso é muito mais importante também, tipo, quando tá no top 10, você não sabe qual é a sua diferença de jogos. Do quinto pro quarto. Às vezes é um jogo, às vezes são 10, entendeu? Tipo, a mudança de PDL no mestre, eu acho que vai ser muito bom. Eles tinham copiado o sistema do Hearthstone, né? Eu acho que essa mudança vai ajudar bastante pra galera no grind pra conseguir saber quantos jogos precisa em média lá pra conseguir subir, sabe?
Exatamente. Então a gente tem a atualização de PDL, o Léo já explicou aí que é uma atualização benéfica, né, para o sistema atual do jogo. E vamos para o que interessa, né? Atualização das cartas. A gente começa com os campeões, né? Eles sempre trabalham dessa maneira, né? Eles vão colocando pelos tipos de cartas. Então a gente tem o Darius. Darius no nível 2, ele de 5 de vida passa a ter 6 de vida.
Essa mudança é ok. Não, ele não tava me jogando muito, então acho que é uma boa mudança. Mas eu não sei se vai fazer diferença.
O Darius que era um. Acho que ele aparece bastante, né, no começo do jogo, quando você começa a jogar, né, que é um dos campeões que acaba sendo disponibilizado para você. Mas nessa curva final, né, quando você já começa a farmar um pouco das coisas e você já tá vendo um pouco mais os decks, o Burn meio que deu uma desaparecida, né, por conta dos nerfs, entrou aquele Burn com Elusive e o Darius acaba que não encaixa muito bem na curva para fazer essa finalização. A ideia do Darius sempre foi, né, ser um campeão para você descer ele no finalzinho por conta dele ter o sobrepujar, né, ter 10 de ataque. Normalmente você já vai estar com o Nexus do cara enfraquecido, ele dá aquele golpe final e acabar vencendo a partida. Então é uma atualização que eles fizeram. 5 para 6 de vida realmente não faz uma diferença muito grande, até
Como
porque
está
não tem.
informado, né?
Não tem. E outra coisa, não tem nada em específico no jogo que vá bater exatamente 5, né, no Darius. Muda talvez um Thermogenic Beam, que você vai precisar de 6 de mana, mas não é nada assim. Acho que a range perigosa é tipo 1, 2 e 3, sabe? Que são os números ali
Eu alinho.
que de fato, se mudar, subir 1 ou descer 1, impacta bastante o jogo, porque é onde a maioria das emoções do jogo estão
Então,
colocadas.
tem um grande porém, na verdade. Ele saindo de 10,5 para ir para 10,6, ele sai do range do Remembrance. Os bichos
Remember?
5,5 não mata mais ele.
Ah, bom, mas. Não, isso é relevante, mas eu acho que é só ele transformado. Quando ele já é transformado, seu oponente tem menos 10 de vida. Acho que ele entra pra poder finalizar a partida, sabe? Tipo, a
Se ele
vida dele eu
morrer
diria
no
que nem é
processo,
o
é
relevante.
whatever, sabe?
Mas é aí que tá, tipo, nesse tipo de deck que vai ter esse monte de bicho 5/5 pra bloquear ele, já é uma preocupação deixar ele vivo, não conseguir blocar ele de verdade, sabe?
Não, certamente. Eu não acho que o buff certamente é um buff. Acho que vai melhorar a carta, mas eu não sei se vai ser suficiente pra se tornar ela jogável. Essa que é
Sabe
a
que eu acho
parada.
que deixaria o Darius mais viável, em vez de assim ele ter duas vezes a chance de atacar, que acho que essa é a proposta que eles estão tentando fazer com 6 de vida, era aumentar o dano dele.
Daí ele fica roubado.
Talvez subir para 11, entendeu? Uma coisa do gênero. Porque aí sim você faz, beleza, o Darius ataca uma vez só, mas ele ataca com 11. Então, assim, o dano que passar no sobrepujar vai ser o dano letal para de fato finalizar a partida. Mas
Eu
enfim,
acho
pode
que ele
falar.
podia só ficar 6-6, Overwhelm e Double Strike. Pronto. Resolvi.
Acho que dessa maneira aí
Aí, meu amigo.
acho que dessa maneira que foi colocada, eles foram para um caminho um pouco mais seguro e eu acho que nesse caminho mais seguro, talvez ele não continue não aparecendo. Até porque ele depende de um arquétipo que já não tá muito forte, que tá dependendo de outras coisas para funcionar. A gente até discutiu muito sobre isso quando teve aquela atualização que mudaram algumas cartas do Burn. Então vamos pro próximo campeão, que é a Nivea, né, cara? A Nivea,
Sim.
então, diminui o custo dela. De 7 manas, ela vai para 6. E aí, Léo, muda alguma
Cara,
coisa? A Nivea volta?
eu torço que sim, é uma das minhas cartas favoritas, né? Para quem não sabe, né, antes do beta até fechado, né, no preview patch, a Nivea era quebrada de forte, né? Nerfaram bastante a menina, a tadinha dela, mas agora estão tentando crescer ela aí para ver se ela volta a jogar. Eu gosto muito da ideia de jogar com controle de Freljord, né? Cartas como a Nivea é muito legal, que é uma win condition por si só e ela já ajuda a ficar segurando, então eu gosto muito dessa mudança. Acho que pode ajudar, mas eu não diria que vai ser, tipo, já com certeza uma das melhores cartas, não.
Então você acha que ainda não existe. O que você acha que está faltando para a Nive? Está faltando um tipo de deck em específico que ela consiga
Acho que para um deck
aparecer, ou é o
controle.
meta que não ajuda muito ela?
A ideia dos decks que ela jogava antes de ser o combo, depois, né, do combo que ela era quebrada, depois para ela ser controle, tinha que ser de um deck que tivesse muitos recursos para você conseguir segurar. E se você quer jogar de controle, eu diria que Freljord não é que tenha melhor pareio com isso, sabe? Só tem Avalanche de cartas que você quer usar muito. O ramp que você se cura. O resto das cartas de Freljord não são tão boas para esse tipo de arquétipo. Você tem a Nivea, tem o Vindo da Mermas. Você prefere usar, tipo, a Ilha das Sombras com alguma outra casa, seja Água de Sentina, e tu pode usar Nautilus, né? Ou então até outras casas. Até tipo Piltover, por exemplo, tem mais emoção. Você pode usar um pacote de endgame melhor. Então, tipo, eu acho que. Pra Nivea ser boa, claro, buffar ela é um caminho muito bom para isso, mas eu acho que você vai precisar. Freljord precisa de mais ferramentas, assim, para ela ser forte, sabe?
E
Eu
falando em
já acho que esse buff vai ficar muito bom, sinceramente.
Freljord, a gente tem na continuação o Braum, né? O Braum sobe o custo dele, ele
Esse
vai de
aí,
3 de
meu
mana para
amigo.
4, o poder dele vai de 0 para 1. Ele continua com 5 de resistência, ele tem regeneração e também tem, né,
Desafiador.
o desafiador. Quando ele sobrevive ao dano na primeira vez, você invoca um Poro Poderoso. O Poro Poderoso é aquele Poro
Essa
3-3 com sobrepujar.
Brown está quebrado. Quebrado, quebrado,
Foi
quebrado.
um overbuff, né? Assim, eles quiseram
Quebrado.
compensar bastante, porque, honestamente, a gente chegou a ver algum deck competitivo utilizando o Brown. Vocês lembram?
Ah, tinha, né? Tinha o Zed Elusives com Freljord. Aí você usava Brown,
Mas
usava o.
essa foi uma li... Mas assim, eu lembro dessa lista do Elusives, mas eu lembro que foi até a lista que o Xixo popularizou, né?
Sim.
Que eventualmente ele tirou o Brown do deck porque não precisava do Brown no deck.
É, sim.
Então assim, acho que o Brown é um dos campeões que teve a menor vida útil competitiva. Só
É, bom,
talvez
tem
fique
outros campeões
aí.
que nunca nem chegaram, né? Mas é,
É, o
sim.
caso do Vladimir, por exemplo, que
É,
nunca
sim.
chegou nem a aparecer. Mas
Mas ele tá muito quebrado agora. Essa habilidade dele de botar um 3-3 de graça, além da habilidade que ele já tinha, é muito forte. Mesmo com o aumento de custo, essa carta acho que sai muito da curva.
e esse um de ataque, você acha que dá uma ajudada também o Brown a, tipo, dar aquela limpadinha naqueles
Dá.
bichinhos de um de defesa que às vezes o cara desceu no começo do jogo e estão lá incomodando a board ainda?
Dá, certamente.
E a Riot entendeu muito bem que eles estavam dando um overbuff. Porque se eles
Com
tivessem subestimado
certeza, né?
o custo dele em 3, ia ser um bagulho bem absurdo.
Não, e ele transformado, agora ele fica com dois de ataque, né?
Sim,
Ele
sim.
ficou mais um, que nem todos os campeões, né?
Exato.
Esse é o famoso Matazed agora, moleque.
Não só Matazed, mas se você usar a carta assinatura do Brown também. Que bufa mais 3 para bicho que estão rodando. O Brown da primeira fase já fica com quase ataque. E quase ataque 4 e 7 de vida challenger, 8 de vida challenger,
E
não
regeneração
é
ainda.
brincadeira, não, meu parceiro.
Nossa. 5-9 Challenger
Regenerate. Mas agora eu faço a pergunta pra você, Léo. Quando a gente falou de Anivia, você falou que Freljord realmente era uma casa que pro control não tava funcionando muito bem e tudo mais. Você acha que pro Brown existe algum deck que vai conseguir encaixar ele?
Sim, acho que sim. Ou você conseguiu usar... Você pode usar cartas como, tipo... O próprio Mayhawk e o Avarice Hearth Guard são cartas ótimas, né? Se você fizer um deck de bicho com buff, é o que o Freljord faz melhor. Ele consegue ter bichos muito poludos, né? E tendo como proteger, seja com Elixir de Ferro. Ah, se você usar o Brown, você vai querer usar, né, a carta assinatura dele também. Então, eu acho que isso paria muito bem com outra estratégia que a gente já viu antes, com o próprio Elusivo. Mas você pode usar também com um deck de bicho. Você pode fazer saquear, por exemplo, usar, né, Sejuani, usar Água de Sentina para conseguir roubar as cartas do cara. A gente vai comentar daqui a pouco, né, da mudança que teve também, mas...
Eu acho que o melhor deck que o Brown se encaixaria seria tipo um mid-range focado em fazer o que o Brown faz, que é ganhar valor na board.
Sim,
Eu acho que o Léo Mané vai ficar puto comigo, mas eu jogaria de Brown TF. Fácil.
Eu jogaria, o Ice até falou, eu jogaria de Brown Vlad, cara. Acho que tá interessante agora. Por ele colocar mais um corpo na mesa, aí já ajuda o Vlad na hora de bater. Tem a questão do Drenar também, que te segura no jogo. É um deck que eu acho que vai valer a pena testar.
Sim, o Vlad Brown foi uma das primeiras sinergias, né?
Sim, é. Quando o Vlad, assim... Quando saiu o jogo, né? Porque o Vlad saiu junto com o release oficial. E os primeiros decks de Vlad foram com Brown, né? Exatamente por conta dele ser uma carta com regeneração e que conseguia fazer bastante, né? Trazia bastante valor na mesa. Segurava muita partida para quando você descesse o Vlad, você conseguisse fazer o jogo rodar. Então, eu consigo imaginar que agora, do jeito que tá, pode ser bem bacana de esse deck aparecer de novo. E tem muitas cartas em Freljord que tem uma sinergia boa do tipo, tome dano e fique mais forte, sabe?
Sim, total.
Bom, falando ainda em campeão, dessa vez é uma mágica, né? Que é o Super Mega Missile da Morte. Custa 1 de mana. É uma... É lento, né? É uma mágica slow. Ela tem o... Ela tem o Flitting também, né? Ela se esvai, né? Assim que... Fugaz, né? Então, assim que acaba o turno, se você não usar ela, ela some da sua mão. Ela causa 4 de dano ao Nexus inimigo e 1 de dano a todos os inimigos. Basicamente, eles baixaram o custo, né? Custava 2 e agora custa somente 1.
A razão disso eu acho que é mais pela expedição, né? Que a gente fala ali. O deck da Jinx, depois que você já tava Hellbent, né, sem mão, se você comprasse carta e você conseguir usar sua mão inteira, e ainda ter 2 manas sobrando, mais uma mana, claro, é um buff que vai ajudar, mas eu acho que dificilmente vai mudar o deck de Jinx para conseguir jogar, de fato.
Eu queria que eles fizessem a mesma coisa com a Ashe, na real.
Pô, mas a Ashe, a condição é que você já pega, velho. Se ela transforma, já...
Mas é a mesma... Funciona do mesmo jeito,
não,
a spell, tipo...
Não. Não,
o
não
fato
funciona.
Dela não conseguir ter mana pra usar a spell e fazer alguma coisa junto com a spell é bem ruim.
Você acha que,
claro que não,
você acha que descarte
água? O problema dessa é que você precisa gastar a mão inteira. Aí você pode gastar. Você vai estar gastando sua mana no processo, provavelmente
você
talvez.
Normalmente
não você
tá gastando duas coisas, né?
Na... Porque a Jinx está transformada, você compra 2 cartas. Mas a da Ashe, se você flipa ela, no início do próximo turno você compra o Crystal Erro. Crystal Erro é fadíssimo, moleque.
Só que aí que tá. Você já trocou um draw pelo Crystal Arrow, certo? Talvez o Crystal Arrow dela acabe te ferrando, porque você precisava de outra coisa e você sabe que você vai comprar aquilo.
Fala em português, né? Flecha de cristal.
Nossa, muito obrigado. Eu juro por Deus que eu queria falar flecha de cristal e não consegui traduzir na minha cabeça. Mas enfim, você tipo, trocar um draw pela flecha é muito pior do que só, tipo, ter que esvaziar a mão. Saca? Porque, tipo, a partir da hora que você flipou a Jinx, se você não tem mana o suficiente pra limpar a sua mão, é porque você tem cartas boas na mão, certo? Se você tem, teoricamente você não tem mais nada na mão e você quer ter o Super Mega Missile da Morte. com a Ashe, você tem que fazer todo um deck baseado naquilo, igual a Jin. Só que você acaba substituindo uma carta na sua mão por aquilo.
Vocês acham que...
pior.
Mas ela já compra a carta. O Crystal Arrow é muito melhor do que essa...
Scard Agro... Mas o Scard Agro tá muito ruim ainda?
Tá. Bom, tá. Não é horrível, mas...
É,
não
é,
tão...
é tipo exatamente. Um tier C, assim, da vida, você acha, Léo?
É.
Mas é o que eu tô falando, Léo. Tipo, nem a Jinx nem a Ashe estão vendo o jogo de verdade. Saca?
É, não, nenhuma das duas. Eu não então, sei, a Ashe acho que... A Ashe acho que é melhor. Ela transformada, ela ainda tira os blocos de quem tá congelado. Eu não sei se precisaria buffar esse custo, não, diminuir o...
A Ashe, inclusive, acho que se der uma olhadinha no deck Safuni Terra, você até consegue ver que teve alguns decks de alguns campeonatos que... Campeonatos, assim, com... Realmente com players de alto nível que utilizaram Ashe, né, com...
Sim.
Uns Frostbite Control da vida que estavam com ela.
Aquele combo dela também, o nego jogou.
Sim. Tempo.
Bom, acho que do Super Mega Missile é isso, né? Uh-huh. E agora a gente vai para seguidores e feitiços. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem a Genevieve Cordielmo. Que aí é uma carta que saiu na... Junto, né, com a Água de Sentina, é da casa de Demacia. Ela tem patrulheiro e ela também tem, né, o... Eu sempre esqueço o nome dessa mecânica. Desafiador?
Desafiador.
Ela foi de 4 de poder e de 4 de vida para 5 de poder e 5 de vida por 6 manas. Quando ela é invocada, ela concede +1/+1 aos outros aliados nesta rodada. Além de ser um patrulheiro, né? Então, se ela atacar, sobreviver, ela consegue atacar de novo e ela pode escolher o alvo, né? Que ela puxa.
Muito, muito bom essa mudança. Ela, antes...
Ela era um pouco fora da curva, os status. Ela era abaixo da curva, né? Os status dela.
É. Dela não conseguia comer dois bichos tão bem. Agora ela consegue e batendo muito forte, né? Eu gostei bastante dessa mudança.
Porém, você acha que com o downgrade que a gente teve, né, de outras cartas que tinham patrulheiro, né, o caso do próprio...
O menino que põe o Teixurso, né?
É, o que põe o Teixurso, o guarda lá, grisalho. Você acha que ainda assim dá uma freada nessa carta ou você acha que tem espaço ainda naqueles decks
não.
Mono...
Essa carta é boa. Eu acho que ela só não jogava porque não tinha slot. Ela compete, né, com a Citra. Só que agora... a Citra é bem roubada. Agora essa daí ela tem um... Acho que ela é uma carta... Eu não acho que ela vai ser melhor que a Citra, depende do deck. Mas eu acho que ela é bem versátil. Se ela entra conseguindo puxar dois bichos, comer um bicho na primeiro ataque, depois ela puxa um bicho grande, que seja que ela troque fazendo bem, ela é um 2/1 que melhorou sua mesa inteira e tirou dois alvos de um ataque. Uhum. É bem boa essa...
É, no deck... Fala
na
até
expedição...
do deck... Mano, monstruosa, não. Na expedição não tem nem o que falar.
Monstruosa, absurda.
E...
É aquela carta que, tipo, você vê ela nos packs, você pica instantaneamente, porque ela é, tipo, é um removal que já faz 2/1 sozinha, saca? E, tipo, é um removal muito forte, muito forte.
Uma coisa que... Uma coisa que a gente já começa a ver agora nesse comecinho de patch notes é o seguinte, cartas épicas realmente tendo um power level interessante para serem utilizadas, sabe?
Também previmos isso.
Acho que para quem tá jogando o jogo desde aí do acesso antecipado, do próprio beta, e tava farmando e tudo mais, percebia que o que mais sobrava era a carta épica, né, cara? Acho que... A não ser o pessoal que mexeu com Ilha das Sombras, que teve que fazer Runation, teve que fazer... como chama aquela aqui? The Harrowing, sabe? Coisas épicas ali que acabavam aparecendo. Do resto, você não... As épicas ficavam guardadas, porque os decks não iam. Você ia muita rara, e algumas comuns, aí uns campeões e acabou, sabe? Carta épica era muito difícil de ser utilizada, então... já mostra um pouco do que a gente viu no começo do Patch Notes, né? Que eles querem dar realmente uma força extra para essas cartas épicas por conta, né, do impacto que elas têm dentro da lore e tudo mais, né? Que são personagens secundários muito importantes dentro da história do League of Legends.
Sim.
E agora, O momento chegou, a gente cantou a bola, isso tinha que acontecer. Essa carta, ela não era uma carta que nos elos mais altos era realmente um, não digo um problema, mas não era uma carta tão frustrante assim.
Ah,
Mas eu
era
percebi, era?
antigo, é.
Ainda
Ah,
era?
cara. Mano, esses
Pegou um
decks.
pessoalzinho no Mestre aí embaçado?
Sim, todo mundo falou que essa carta ia fazer isso. Eu não sei como eles demoraram tanto. Não, a carta não morreu, ela só ficou balanceada.
Sim, ela era assim. Quando ela saiu disso.
Balanceada!
Oi?
Ainda é muito forte.
Balanceado pra cima, né? Só se for.
É.
É, agora sim. Agora você tem pelo menos uma chance de resposta, né? Você tem como matar o bicho do cara antes dele tomar isso aí. Ou você tem como dar um deny, alguma coisa do gênero. Antes, assim. Eu não sei como essa carta. Do jeito que estava antes, ela passou pelo playtest. Como alguém jogou,
Eu não
tipo,
sei.
fez jogos com essa carta e falou: "Mano, essa carta é totalmente suave, tem como lidar com ela, porque não tem como você lidar com ela, cara." Momento que ela descia e ela resolvia o efeito, você
Súbito.
já, se você não tinha Ionia no deck, você já falava: "Meu, acabou. Eu perdi o jogo." Porque isso aí, cara, até em alguns bichos ridículos fazia você vencer o jogo, de tão forte que essa carta era, sabe?
Isso é se você fosse persistente igual o Lunacy é. Porque geralmente é tipo, o cara castou, resolveu. É, esqueço o render, volte próximo.
É, então.
Porque, meu,
Não.
se você continuasse jogando com essa carta na board, quanto mais tempo passa, mais frustrado você fica.
É, não, porque essa carta aí, contra alguns decks, se você paga 8 súbito, as pessoas faziam, tipo, que nem feitiço, tá ligado? Só que é Split Second, o cara não pode responder. Então fazia só pra lá fazer a parada e bater. Mas agora o que vai acontecer é, ela vai ser usando pra responder uma remoção do cara. Você não pode usar mais só porque sim. Ou você usa quando o cara tá sem mana, ou respondendo alguma coisa dele. O que
Sim.
ajuda muito a condição dela, porque antes o cara só fazia dano, se acabava. Era algo que era 100% vai flipar lux, o cara não tem como responder, porque é súbito. 100% resolve o efeito, é tipo, idiota. Pouco, tipo, tinha. É, Will of Yone voltava pra mão, funcionava pra lidar com isso, funcionava, né? Ou você dava obliterar. Tipo, só tinha o peixão que fazia isso. Então, era bem difícil.
Tanto que a gente falou, né? Ou você traz mais obliterar para dentro do jogo, ou essa carta ela acaba te tornando refém. Mas era uma carta de um ponto de vista de game design que você sabe que o efeito dela, a maneira como você tinha para reagir a ela era muito frustrante. De fato, a gente cantou
Sim.
isso inúmeras vezes, né? Que ela precisava ser mudada
Oh.
para ou para rápido ou para lento, mas ela precisava ter alguma mudança porque como súbito não estava dando certo. Bom,
Sim.
vamos agora para outra, pra uma carta que a gente até falou, né, quando a gente estava mencionando sobre a questão da mecânica, né, de lealdade,
Mais um acerto do AR, cara.
que existiam algumas
Sim.
cartas que estavam muito, tinham cartas muito boas, né, que é o caso do Bannerman, né, que é o porta-estandarte de Demacia, que não preciso nem falar, né, um staple muito forte do jogo, mas que a mecânica de lealdade em outras facções não era tão boa assim. E a gente até falou, né, parecia que a pior de todas era a de Noxus, que é o Basilisqueiro. Lealdade. Ou seja, se a carta do topo sua for de Noxus, ele ganha mais um e sobrepujar, então ele vira uma 6-4 com sobrepujar por 4 manas. É interessante essa mudança, né? Porque antes ele ia de 2 para 3, só que ele ainda ficava no range de remoções, né? Que tem, né? A remoção da Jinx, aquela lá que você compra e dá 3. Então, assim, o próprio Grasp of the Undying, que é uma carta muito boa contra decks agro, né? Então, se você conseguir procar, né, a lealdade agora com 4 de resistência, né, que ela vai acabar tendo, você tem pelo menos uma chance de atacar sem aí receber uma remoção do adversário. Então, melhora um pouco dessa carta, mas ainda acho que não tem espaço, né? Noxus
Sim.
talvez ainda seja uma carta muito devagar pro estilo de jogo que a gente está vendo, para os burns da vida e etc.
Ah, 6/4 sobra pro Jafusto 4, você já não usaria, eu acho, nenhum dos decks de hoje. Principalmente se você é forçado a jogar com cartas só de Noxus, acho que. Tipo, você usaria, claro, no deck Hiperagro, mas não é certo. Você tem que usar mais cartas de Noxus, não compensa, né?
Basicamente.
Vamos agora pro outra carta épica, né? O Capitão Farron. Sobrepujar 8 manas 8/8. Antigamente, quando você jogava ele transformava todas as cartas da sua mão em Dizimar. Dizimar, lembrando, né? 5 manas é uma mágica lenta que dá 4 de dano no Nexus inimigo. Agora mudou. Ao você invocar ele, você cria 3 Dizimar na sua mão. E aí?
Carta injusta,
O que falar
injusta,
dessa
quebrado,
mudança?
quebrado. Se existisse algum deck de Noxus lento, essa carta seria quebrada.
É,
Quebrada.
basicamente eles mudaram o texto dele para tipo, descarta sua mão e cria X Dizimar para compra 3 Dizimar. Basicamente. Você
Mas
ganha 3 cartas de graça. É muito quebrado.
eu acho que tá melhor, porque eu cheguei a jogar com algumas listas
Não,
que
lógico,
tinham
tá melhor.
ele, não recentemente, há um tempo atrás, antes de chegar Águas e Sentina. Algumas listas que estavam utilizando, era aquelas listas de iniciante, sabe? De quando você ganha o Darius, então você quer montar um deck em cima, e o Farron acabava aparecendo. E era
Sim.
ruim porque, assim, normalmente, como é que funcionava o deck? Você tinha os seus drops de custo baixo, que tinham um poder e uma resistência alta, né? Que o pessoal já tá ligado, né? Que aquele pacotinho
Sim.
de Noxus bem interessante. E você fechava a curva normalmente com o Darius e com o Farron. O problema do Farron é que muitas vezes você chegava no final do jogo, você descia ele e você não tinha carta na mão, porque como suas coisas custavam tão pouco e é um deck agressivo, você estava sempre descendo o bicho, sempre fazendo alguma coisa. Agora, do jeito que tá, esse tipo de arquétipo, assim, por mais que competitivamente falando, a gente sabe que ainda não vai encaixar, mas fica um pouco mais interessante, porque o cara gastou toda a mão, ele compra o Farron, ele tem 8 manas, ele desce, ele já ganhou 3 de Dizimar na mão, ele já tem ali 12 de dano para causar no Nexus
Sem contar que ele é um
adversário.
8-8 sobrepujar, né? Tipo, ele
Exatamente, ele é uma
provavelmente não
ameaça
passa
da
do
bo na
Neptune.
board muito boa.
Eu me sinto tentado a simplesmente parar um pouquinho, tipo, uma horinha, e tentar buildar um slow burn ou algo assim.
É, o
Só de ver essa
famoso
carta.
Big
Cara,
Red, né?
sabe que eu tô pensando? Talvez essa carta com Swain, velho.
É. É,
Acho
pode
que
ser também.
um slow
Acho
burn.
que qualquer shell de controle, cara. Qualquer shell de controle que tenha ele, você consegue jogar em volta dele fácil.
Um slow burn com Swain, eu acho que seria interessante dele criar essas três cartas e tudo mais. Eu acho que pode dar bom. Talvez com uma Sejuani também. Tem algumas alternativas interessantes. Eu gostei muito disso dele. E às vezes, assim, o efeito dele podia ser prejudicial, porque talvez ele trocasse as cartas da sua mão pelo Dizimar, mas tivesse alguma carta ali em específico que você precisasse para vencer o jogo, por exemplo. E você não tinha escolha, né? Todas as suas cartas na mão iam virar o Dizimar. Então acho que agora você ganhando essas três cartas e deixando a sua mão ainda do jeito que tá, acho que foi bem mais interessante. E de novo cai naquela política que a Riot vem de deixar as cartas épicas realmente mais viáveis. Então eu pessoalmente gostei muito dessa mudança no Capitão Farron. Resta saber se vai ter uma casa para ele, né? Se ele vai conseguir encaixar em algum tipo de arquétipo de deck, mas em si é uma carta que eu acho bastante interessante.
Sim, eu acho que, cara, essa carta vai ser idiota. O problema é tipo, antes ela já era ok, o problema é que piorava a sua mão, você perdia tudo. Se você tivesse a mão, você perdia. Se tivesse o bicho bom, você perdia. Agora você ganha recurso, então, tipo, é bem melhor.
É meio que você compra três cartas, né?
Sim.
Você sumona ele e compra três cartas que dão 4 de dano. Então
Sim.
é bem bacana. Bom, a gente vai pra uma carta aqui embaixo, Aurora Boreal. Eu nem sabia que essa carta existia, mas beleza. Cria na mão dois poros aleatórios e dois poritos.
Essa carta é terrível, Diego. Terrível. Horrorosa.
O problema é puro, né? Puro é ruim, mas.
Não, não, não. Não é nem questão de ser puro. Não é nem questão de ser puro. É tipo assim, é uma carta de 6. Era 7 manas, agora é 6. Súbita. Não faz nada. Tipo, você literalmente gasta um turno pra ganhar 2 custo 1 e 2 porito, que é a mágica do. Que dá mais um pros poritos. Tipo.
Ah, o biscoitinho lá com o
É,
coraçãozinho.
meu, o fato de você não ganhar nada imediatamente é muito.
Riot, é assim,
É.
vamos dar o um recado. Riot, não adianta vocês ficarem dando esses buffzinho meia boca em carta de poro. Assim, se é pra ter poro, faz uns bagulho roubado, tá ligado? Faz uns poro quebrado, faz tipo os poro virou fractions, tá ligado? Um compartilha a habilidade do outro e viram.
Comparação. Simples comparação. Tem aquela carta 3 manas que invoca dois bichos 1/1 no campo. 1/1 não, né? Custo 1. É excessivamente melhor do que isso. Primeiro, porque os bichos
E
não
nem
é
é uma
legal.
carta boa, tá ligado?
É uma carta ruim. Saca? E tipo, se essa carta quisesse ser boa, ela
Libera a
seria.
desgraça, faz uma.
Ela seria, sei lá, 4 manas súbito, invoca dois bichos e te dá dois poros na mão. Dois
Deixa
poritos na mão.
um mesinho aí de quando sair as cartas novas aí, em agosto e depois, uns 2 meses depois. Mano, solta uns poro quebrado aí, deixa a galera se divertir um pouco, sabe? Pelo menos ter um pouquinho de felicidade, porque eu tenho certeza que tem um monte de pessoa que quer fazer deck de poro assim e falar, pô, quero me divertir, quero ganhar de uns caras, tipo, dar aquela zoada com o deck de poro e não consegue porque não tem recurso e aí você pega as cartas de poro. Mano, que.
Faz assim, Riot. Lança
Sinceramente.
5 poros diferentes que dá mais um pra todos os poros.
Exato, vamos Lorde de poro. E falando em poro, tem
Vai virar
outro na
Marvel.
sequência. Meu Deus do
Tem
céu, eu não
outro,
aguento.
tem outro.
Ó, o Pastor de Poro. Ele foi de custo 4 para custo 2, então foi pela metade. Beleza.
É, não, trocou completamente a habilidade dele, praticamente.
O poder dele foi de 3 para 2, a vida foi de 4 para 3. Ao ele invocar, você compra 2 poros se tiver um aliado poro. Então, se já tiver um poro
Mudou.
summonado, então na
Foi pra um.
curva 1 você desce um poro, na curva 2 você desceria ele. É o texto antigo, né? O novo texto, ao me invocar, compra um poro se tiver um aliado poro. Ou seja, ele compra um só, mas ele custa menos do que ele custava. Vai mudar alguma coisa? Não, próxima carta.
Meu Deus do céu. E é literalmente essa a minha opinião. Próxima carta.
She Wonders! Essa carta que quem jogou acesso antecipado
Uf.
se divertiu
Ai,
muito
eu
com
lembro.
ela, se frustrou muito com ela. Eu
E
me
vai
diverti
continuar se
muito
frustrando,
com ela, pessoalmente. Eu não sei você, Léo Mané.
né? Ah, ela era uma carta quebrada, né? Agora que ela não oblitera mais herói da mão, aí ela não era tão boa.
E ela não oblitera também herói em campo, né? Ela só oblitera seguidor agora. Mais 10 manas, 10, 10, regeneração. Adicionado a regeneração novamente a She-Wonders. E aí? Deckzinhos
Não,
de.
não vai
Não
existir.
volta, não teremos a volta da She-Wonders.
Ah, sei
Aquela
lá,
que
hein?
vaga.
É jogar ainda. Se você pudesse fazer War Mother's Call e invocasse ela fazendo efeito, podia ser, mas assim,
E
não.
vale uma coisa que vale lembrar da She-Wonders também é que essa habilidade dela, né, entra na pilha, então você pode anular essa habilidade se você tiver um Deny na mão. Isso é outra coisa que é bem importante de a gente ressaltar. Então você
Mas
pode
mano,
tomar um Denyzão ali, descer o bicho, beleza, um 10-10 com regeneração, mas existem maneiras de tirar ela de campo. Acho que esse nerf que tem na sequência, né, que é aqueles que perduram. Eu acho que esse aí já é um pouco mais voltado para o metagame, porque é uma carta que vinha aparecendo bastante, né, em decks de. Até tinha, né, o nome do deck era tipo Endure, exatamente por conta dessa
é,
carta, né, porque você tinha
sim.
muitos bichos que você queria que eles morressem, e quando eles morriam eles acabavam bufando, e ela entrava ali na curva 6 com um ataque muito alto. Com sobrepujar também e acabava causando um estrago muito grande. Então eles
Sim.
fazem esse acréscimo, né? O custo vai de custo 6, vai para custo 7. Você acha que tem algum efeito no Endure, no deck em si, ou não?
Ajuda um
Atrasa
pouco, mas é bem pouco, bem mild,
o
mas
deck de Endure em si, ele já era um deck assim que por mais que você tivesse cartas de custo baixo, é um deck que você jogava pro final do jogo, né? Porque você tinha ainda algumas
sim.
ferramentas no final, né? Tipo, você tinha
Mas eu
Runation, você tinha Tryndamere, você tinha coisas que.
é aí que tá. Antes você conseguia fazer no turno 9, né? Que era Ela,
É,
mas.
mas...
Agora você tem que esperar até o último turno. Até a última mana pra poder fazer.
Atrocity, né? É, mas o. Mas ela. Acho que você faz ela pra bater, né? Se o cara gastou a mana dele no turno, você faz no fim do turno dele, volta. Você vai, bate, dá o negócio. Isso vai, não vai mudar tanto, eu acho. Claro que é um nerf, né? Você gastar a mana, mas. Só isso. Não acho que vai mudar tanto o deck, não.
Agora tem uma carta que eu vou falar pra você que eu fiquei um pouco triste. Porque eu gostava muito do efeito dessa carta, só que eu não gostava do custo e do poder dessa carta. É o
Eu
Rei
gosto.
Lâmina Sombria. O custo dele de 8 foi para 4, então foi para metade. Poder de 6 foi para 3, cortado pela metade. E a vida foi de 4 para 3. Texto antigo. Quando o inimigo invocar um seguidor, dê efêmero a ele. Era muito da hora esse efeito, mas essa carta nunca chegou a jogar em deck nenhum. Embora fosse isso.
Infelizmente.
Agora eles mudaram, eles deram um quick attack para essa carta e quando você dá um ataque, você cria um Demônio da Sombra na mão. Demônio da Sombra, uma mana, 4/3, efêmero.
Sim, esse acho que essa mudança vai ser legal. Eu gosto de cartas com ataque rápido, agressivo. Esse é certamente um apoio pro deck de Ionia, Ilha das Sombras Efêmero, né? Eu não sei se a carta vai ser boa o suficiente para conseguir jogar, porque 3 de ataque não é tão impressionante assim na curva 4. Mas eu gostei do efeito.
É, lembrando que aí você pode, acho que você criar uma carta de 4 manas, ele é meio que um Zed falsificado, assim, né, um Zed do
Bem
Paraguai, é, um Zed do Paraguai, né, assim, você ataca, você tem um quick attack, custa mais mana, você cria uma cópia, mas você só desce a cópia depois, porque você já vai ter atacado, então assim, ele é
Bem,
complicado.
não transforma, não.
É um Zed bootleg. Eu falar que eu gostava muito da habilidade antiga dele,
Eu
mas
também, mas
nunca, nunca funcionou. Nunca acharam um deck.
Duro.
Continuando falando de cartas épicas, a gente tem agora o Jai Medarda.
Esse aí.
Perdeu tudo.
Custava 8, foi para 6. Tinha 6 de vida, foi para 4. Tinha poder 6, foi para 4. Texto antigo, ele era elusivo. Quando alguém dava alvo nele, você comprava uma carta. Quando alguém alvejar ele e ele sobreviver, você compra uma carta. Posso passar para a próxima? Vocês realmente acham que essa carta tem espaço em alguma coisa?
Nunca.
Não.
Já não tinha antes, agora sem elusivo, menos ainda.
Mano, antes pelo menos tinha elusivo, sabe? Custava 8, mas pô, você batia ali, às vezes
Sei se é
escondido,
elusivo, era.
e é, então. Aberração
Duro.
Liberta. Essa aqui é aquela criada pelo Guardião Amaldiçoado, aquele
Sim, essa
bichinho
precisava desse
de 1.
Ah.
Cara, interessante porque agora você dá 3 de defesa para ela, então ela. A gente sempre fala, né? 1, 2 e 3 são os números de resistência sempre muito importantes porque entram ali no pacote que você tem o Aperto dos
Anime-se,
Mortos-Vivos,
né? Sim,
você tem o
anime-se.
Anime-se, que é o Get Excited, né? Da Jinx.
Macaquinho.
Você tem também. Outra carta que dá 3, tem aquela carta do Swain, né? Que dá 3 numa unidade aliada sua e 3 na
Grande
unidade do
problema dessa
adversário.
carta era que às vezes você estava jogando com um deck que, tipo, não conseguia lidar direito com esse 4-4. Daí você falava, ok, é só eu tomar do 1/1 até eu conseguir lidar com ele. Daí o cara fazia, bicho 1/1, bicho que mata por 0 mana.
Aquele é o.
Bateu 7.
É um açougueiro, alguma coisa.
Sim.
Agora me foge o nome.
Agora, tipo, você consegue ter pelo menos alguma coisa pra bloquear esse bicho direito, né? Matar ele direto.
É, porque de fato. Quando o pessoal fazia essa jogada no turno 1, era muito chato, porque o cara já tinha, sei lá, 8 de dano na board, sabe?
É, tinha 7 de dano com duas cartas, basicamente.
É 3, né? É 3-2, né? O açougueiro.
É,
Achei que era 4-3,
3-2.
né? Não, é 3-2, é. Ia ser muito
Tipo.
roubado se fosse 4-3, meu Deus.
Com duas manas o cara tinha 7-6 de status na board, separada. Então, Sei lá, era bem forte.
Acho interessante pra deixar ele assim. Ainda é uma carta boa se você conseguir fazer o efeito dela funcionar, mas não é mais aquela. Porque o que acontecia muito é que isso aqui resistia normalmente a 2 turnos atacando ou bloqueando, sabe? Então era chato, sabe? Ficava na mesa com 4 de poder e você tinha que lidar com isso de alguma forma. Bom, vamos lá. Outra carta mudada, o Tormento. Essa carta que chegou a ser nerfada, né? E agora ela recebe um buff, então ela vai de 10 de mana para 9. Ressuscita os 6 aliados mais fortes que morreram nesta partida e dê efêmero a eles.
Spooky Karma is back, boys.
Volta? Spooky Karma, volta com isso. Vai, precisa disso aí ou se tiver com os Vengeance ali, os Ruination já serve?
A carta já não jogava mais. Ela era boa quando era todo mundo e tinha o Ekarim quebrado. Agora
agora a gente tem o Ekarim quebrado. Só falta voltar de novo. Todos.
Vai ser complicado.
Eu acho que, tipo, colocar ela na curva 9, whatever, não muda nada. É igual a mesma coisa da She Wonders. A estratégia do deck era levar até o final do jogo. Então, ela tá uma mana a menos, não muda nada, sei lá.
Sim.
Na verdade, muda um pouquinho, teoricamente falando. Porque dá pra você dar o Tormento e ainda ter um Deny.
É bom.
Isso é impactante.
Não sei se muda tanto, né, velho?
Ah, o Lucas até falou, né, que no Dexa Runeterra já tem um pessoal jogando de Spooky Karma com
o
The Harrowing.
O bagulho é que, tipo assim, você ter um backup pra nego não dar o Tormento, não dar counter no Tormento, já é uma coisa bastante impactante, saca?
Sim.
Mas, sei lá. Eu não acho que volte, não. Se voltar... Ótimo, vou jogar muito com o deck que é meu deck favorito, mas se não voltar, paciência.
Agora a gente tem Catadores de Refugo. Era uma mana, 2-1, quando era invocada, você dava Abdicar 3. Isso era uma carta muito boa, né, em decks de Nautilus, porque assim, ela tinha um custo-benefício interessante por ter 2 de ataque com 1 de mana. E ainda fazia a habilidade do Abdicar 3, que funciona, né, pra você chegar eventualmente no range que você quer. Não só do Nautilus, como também do Maokai, a gente sabe que era bem importante, então, o efeito dela. Então eles dão uma diminuída exatamente pra ela não trocar com criaturas que tenham 2 de resistência. A vida dela continua a mesma. Tem alguma coisa adicionada a essa carta, ou vocês acham que é mais realmente pra não fazer com que esse deck freasse tanto... talvez decks mais agressivos no começo do jogo e dar um pouquinho mais de espaço para os agros vencerem esse tipo de deck, né? O Sea Monsters que o pessoal fala, antes dele entrar, dele conseguir funcionar mesmo de fato.
Eu acho que é o que você falou, acho que dificilmente ela vai jogar agora no staple mais, acho que só vai jogar num deck que queira muito chegar rápido nas profundezas e o deck de Maokai. Se você não usar as duas, eu acho que você não vai usar essa carta, enquanto você podia usar em decks que utilizavam, tipo, mesmo no deck de Maokai Nautilus, eu não acho que essa carta vai ser auto-include, porque 1/1 não é mais tão forte.
Então, eu sinceramente não vejo por que eles terem dado esse nerf. Eu não acho que tipo, você.
É bom demais.
É bom, porque você tem. Ele bloca a criatura com 2 de resistência e você ainda já dá 3 de abdicar no turno 1. Então, assim, você já começa a fazer as coisas rodar. E em tese ele é um counter pra estratégia que combate, né, os decks de Nautilus e Maokai, que é você ganhar o jogo cedo. Então eu acho que foi um nerf inteligente, sim.
Mas não, eu discordo 100%.
Tipo, aí o Zakarnoff até falou, né? O turno 1, 2 do...
Sim, é terrível. É exatamente isso. Já é ruim. Daí nego quer tirar mais força ainda disso. Esse deck vai ficar, tipo, impossível de ganhar, tipo, de deck agro early game, tipo, Elusives, por exemplo. Não vai dar pra fazer nada. Só, peguei a match ruim, surrender. Era tipo Freeze Mage contra qualquer Warrior. pô, é Warrior, Surrender, vamos pra próxima, que essa match eu não consigo ganhar nunca. O problema da Shell de abdicar é que, assim, se você nerfa uma carta dessa Shell, você nerfa o deck inteiro. Porque não tem mais carta que faz isso. Você não, a Riot simplesmente não pode ficar dando nerf atrás de nerf em cima dessas cartas, porque uma mexida errada que você dá, e você não mata uma carta só. Você mata, tipo, 20 junto, sabe? Isso é muito...
É porque você diz porque o Sample Size é muito pequeno, né? Porque eles montaram esse arquétipo, mas são poucas cartas dentro desse arquétipo, né? Não,
tipo,
não é.
Não tem o que colocar no lugar dessa carta. Você vai colocar o quê?
Não tem nada na coleção pra cumprir isso.
Não sei por que esse nerf não.
Bom, vamos pra próxima. Elo Mental. Eu nem fazia noção que essa carta existia, mas o texto é interessante, né? Ela vai de 8 pra 7 de mana.
Sim.
É uma carta lenta, nessa rodada você deixa o poder e a vida de todos os aliados igual ao número de feitiços que você jogou nessa partida. Vocês viram isso jogar em algum deck?
Ela só não joga porque ela é slow. Por ser lenta,
essa carta
ela
é péssima. Nossa, nunca. É porque essa carta, mesmo se fosse fast, mesmo se fosse súbito, não ia jogar, eu acho.
Porque assim, sabe o que eu penso que é o grande problema dessa carta? É que é o seguinte. Que para você ter um efeito bom com ela, você precisa ter muitos aliados dentro de campo, correto?
Sim.
Segundo, para você ter o efeito desejado, você precisa jogar muitas mágicas. Como que você vai jogar muitas mágicas e fazer muitos bichos com uma quantidade de mana curta?
Exatamente.
Parabéns, Lance.
Mas, se por um acaso do destino ela se tornar súbita em algum momento... Ia ter deck rodando em volta dessa carta.
Não.
Você tem que fazer bicho.
A questão dessa carta é, tipo assim, ela vai ter algum valor, assim, não importa ela custar, tipo, 7, ela custar 8 de mana, ela só vai começar a ter um valor realmente representativo no final do jogo.
Sim.
Beleza, vamos lá. Que magia você quer usar? Se você for usar magia de custo baixo pra ter mana pra poder fazer os bichos, você vai usar magia ruim que não tira tudo. Não funciona tão bem. Ou seja, duas, três manas você consegue tirar só os bichos pequenos. Para você usar isso com um efeito bom, eu imagino que você tem que fazer umas 6 magias e ter uns 4 bichos na mesa. Se você fez 6 magias e fez 4 bichos, são 10 cartas mais dela, que são 11 cartas, e ter mana para isso tudo para fazer isso numa curva decente, essa carta nunca ia funcionar. Seu deck tem que ter uma distribuição de carta que consiga fazer bicho e magia de uma forma que você consiga usar essa carta bem. Essa carta, do jeito que ela é, o design dela...
Seria legal, talvez, num deck de... até o deck que eu pensei, tipo, pô, sei lá, o Heimerdinger, porque ele consegue criar bicho de graça, então
não,
ele conseguiria...
Falou, o Wes falou tudo no chat. O Wes falou absolutamente.
Mas é uma bosta esse deck. Não joga.
É uma bosta porque essa carta é slow. Se fosse...
Não, se fosse isso, fazia diferença.
Como não, Léo?
Você vai falar que você vai bater com as aranhas, o cara vai deixar de bloquear alguma delas,
não.
E aí tu vai dar o combat trick, é isso? Não vai.
Cara, ela seria literalmente um judgment, teoricamente. Tipo, você faz um monte de bichinho com as spells que faz bichinho. Daí,
eu acho que
grave.
Eu acho que essa carta só seria... Essa carta ela pode ser uma carta que futuramente seja muito forte se a gente chegar num ponto, assim, eu tô falando assim, 2021, sabe, de coleção, que a gente tenha magias suficientes de invocação de bicho pra essa carta valer a pena, sabe? De você ter, tipo...
Você sabe que essa carta é só esse round, né, o Kion? Você sabe que essa carta é só esse round.
Mas o simples fato de você não precisar usar ela pra matar e sim usar ela pra trocar, tipo, com os bichos do
se
cara...
Você usa ela pra trocar...
É muito tá. Bom.
Se você usa ela pra poder trocar com os bichos do cara, na curva 7 manas, você tem que já ter feito muita magia e conseguir fazer os bichos, velho. Você não tem mana pra isso. Não tem mana pra isso.
O único jeito, é o que eu falei, se tiver uma coleção extensa que você consiga fazer com que você caste todas as mágicas do seu deck.
Sim.
Sejam basicamente mágicas de invocar bicho. Tipo, é um deck de token, sabe? Que você fica fazendo bicho, 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 bicho com mágica e eventualmente você caça essa carta e deixa todos os seus tokens mega forte e consegue ganhar o jogo. Tem cartas que fazem token atualmente? Claro que tem. Tem a carta lá da aranha, lá de 6 manas, que faz as 3 aranhas e tudo mais, mas, cara, ainda
essa
assim o custo-benefício não vale a pena.
Velho.
Sim, é de água de sentina ainda por cima.
Você não pode, se você quer usar com o Swarm, você tem que usar a Ilha das Sombras. Aí você não tá usando nem Piltover e nem Onyx, que são as melhores facções pra usar magia.
Você teria... Não,
mas é, vai ser Ilha das Sombras e Água de Sentina, que Água de Sentina tem as duas cartinhas que faz os custos 1.
E Ilha das Sombras tem as que faz efêmero que morre no turno que você invoca elas.
Não. Tem... tem Água de Sentina, aquela carta que é... Que a gente já falou aqui. Três
mas não
mana
tem carta suficiente, Pion.
Outras mana e faz um bicho... Não, óbvio que não tem, cara. Mas tô falando, tipo... Se, por um acaso, ela se tornasse súbita, você conseguiria montar um deck em volta dela. Não tô falando que o deck ia ser o melhor deck do jogo, gente. Pelo amor de Deus.
Bom, agora a gente vai pro suboficial. Suboficial, três manas. Era 3-1. Foi pra 3-2. Eles querem fortalecer os decks com barril. Barril tá muito ruim, vamos ser bem honestos, né? Sim. O GP aí decepcionou no Legends of Terra. Jogar invoque um barril de pólvora ou um seguidor aleatório com um de custo.
Essa é uma boa mudança. 3-2, essa carta pode ser que jogue mais. 3-1 era muito triste.
É, o efeitinho dela é interessante. Uma coisa que eu acho um pouquinho chata dela é ser uma carta rara. Acho a raridade dela meio... Pelo que ela representa, eu não sei se valeria ser uma carta rara, sabe?
Acho que é pela escolha. Uhum. É. Ela é rara pela escolha. Simples assim.
Agora a gente ia falar do quê? Eles até abriram um tópico pra falar de cartas que roubam dos decks.
Nova mecânica de pilhar.
Exato. Então, assim, resumidamente, agora os efeitos que compram cartas do deck inimigo passarão a roubar cartas no fim do deck inimigo e não no topo. Nova palavra-chave implementada, pilhar. Compre uma carta de não campeão no fim do deck inimigo. Aí, além deles mexerem nisso, eles mexeram no Mercador Clandestino. Deram uma nerfada nele, né? Ele era um 2 mana 2-2... Que quando ele entrava, ele comprava uma carta inimiga e reduzia o custo dela em 1. E com saquear, ele comprava, ele pilhava mais outra. Então, realmente, estava muito complicado na carta. Que tinha um power level, assim, ridículo. Né?
Sim.
Então, eles deram esse 1 de resistência. Isso é interessante, né? Porque abre um leque muito grande de remoções para tirar ele de campo antes dele procar, né? O próprio plunder dele, né? Dele conseguir fazer um ataque direto no adversário. E, além disso, a gente tem produtos rupiados, mas aí eles só estão falando realmente, né? Pile 1, saquear, pile mais 1. O Yordle Vigarista, ao me invocar, cria um tiro de aviso na mão. Lealdade, cepilha mais 1.
Essa mudança só ajudou, mas muito pouco. Essa mudança é a única coisa do mercador. A de roubar do fim do deck do topo, a diferença é muito pequena. É só interessante para quem põe carta que bufa no topo, né? Tipo, uhum. O passarinho e tal. Mas de resto, a mudança de topo pro fundo não faz menor diferença. Porque o deck é aleatório, então a carta poderia estar tanto no topo quanto no fundo, então não faz diferença. A mudança é que, tipo, como você comprava do topo, você aumentava a chance do cara comprar herói. Então, no caso aí, na verdade, foi um buff. Porque você não vai estar ajudando o cara a comprar os campeões. Mas, é isso. Mas, assim, é claro, às vezes que você comprava a carta que o cara bufou com o Homem-Hulk... Você era muito, muito bom, mas tirando isso...
A mudança foi exatamente com esse intuito, né? De não deixar a manipulação do topo
se existisse...
ser relevante pro
oponente. Sim.
Se existisse evidência, né? A mecânica de evidência no lore, eu falaria, pô, foi uma mudança impactante, né? Mas não existe evidência ainda. O máximo que você vai fazer é, sei lá, roubar uma carta da Ashe, tá ligado? A flecha de cristal da Ashe que bota no topo. Mas são muito poucos efeitos que botam cartas no topo. Tipo, tem, sei lá, o Yeti, que eu me lembro, a flecha da Ashe. O que mais? Não vem muita coisa na cabeça. Bom.
Não, tem o Domain Hawk, né? Que ele buffa os dois do topo, mas só.
É, né? Sim. Isso aí.
Acho que
isso
é o mais importante.
Depois a gente tem algumas coisas, né, de consistências nos textos das cartas, que é o famoso clareza, né, para deixar as cartas mais diretas, né? Você conseguir entender elas melhores. Então eles aqui falam, né? Depois, para quem quiser, vou até mandar o patch notes no chat, que eu acabei não mandando, né? Durante o programa. Fui juvenil.
Fora isso, tem o quê?
Não, só a parte
De expedição.
personalização,
Mesmo,
tem o
eu
tabuleiro
acho.
do Lee Sin,
Tem uma informação muito importante de expedição para quem joga. Antigamente, montar deck com três facção era extremamente terrível, porque você ganhava, tipo, só pique aleatório. E agora eles mudaram isso. Então, tá um pouco melhor construir deck com três facções, apesar de ainda não ser recomendável.
Ah, interessante, já tem o pacote do Lee Sin agora. Só falta o Lee Sin jogar. Os arquétipos de expedição, né? Que só o limite de
Tempo na
cofre,
história.
mais contas de bots banidas. Então tinha o pessoalzão do bot e foram.
Finally. Eu nunca enfrentei um bot, mas enfim.
Finalmente arrumaram o negócio do nome dos decks, cara. Isso me deixava tiltado num nível, cara.
Ai, ai. Tchau, tchau, tchau. O
Bom,
que, velho? Eu fiz.
esse
Fofinho,
foi
fofinho.
o. Nós esperamos, né, que tenha sido o Big Patch, a não ser que apareça alguma coisa
Sim.
daqui 2 semanas. Lembrando, né, a gente vai agora para o mês de julho. Julho ainda vai ter atualizações, né? Eles falaram que tem esse Big Patch, que é onde eles fazem as mudanças mais agressivas. Se eles verem que alguma coisa não deu certo, eles podem buffar de novo, eles podem nerfar de novo. Então, principalmente a questão de pilhar, eles estão muito de olho nessa mecânica, porque é uma mecânica que está aparecendo bastante, que eles querem que acabe conseguindo, né, chegar num ponto de balanceamento que a Riot goste, que não seja muito abusivo. E acabe conseguindo integrar algo bacana para o jogo. Mas, tirando isso, o que tivemos de pauta para hoje foram exatamente aí esse patch notes do 1.4. Então, vou
Sim.
passar aqui agora para nossa tela de transição inicial e me despedir de vocês. Agradecer a companhia de todo mundo que acompanhou essa edição número 22 do Around Runeterra. Vou lembrar novamente, né, mandar os links do PicPay, para caso alguém ainda não faça parte como apoiador. Lembrando, né, que a gente está com umas coisas, a gente está pensando em algumas coisas já envolvendo os apoiadores, então fiquem bastante de olho e pelo Discord principalmente, né, onde a gente vai fazer os avisos e tudo mais. O Discord que pediu pro pessoal dar uma atenção um pouco maior nesses próximos dias, na verdade, que a gente vai fazer algumas pesquisas sobre a questão do conteúdo, do Around Runeterra e tudo mais, algumas sugestões que vieram pra gente e a gente está pensando em fazer algumas mudanças dentro do programa e a gente quer saber se o pessoal que assiste concorda, se acha bacana a gente fazer dessa maneira, mas enfim. Ficam aí os recados. Assim que terminar, eu já vou fazer o upload pro YouTube. Deixa agora meus companheiros se despedirem. Kionzinho, manda bala.
Obrigado aí pro Lunas e pro Léo que apareceram, pra galera do chat. E espero que a gente esteja junto em breve. É isso.
É isso aí. E Leozinho, manda ver.
Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Repetindo aqui, eu não uso script. espero que
É,
tenham
eu
gostado do
vi a Caitlyn
programa.
sua e realmente, cara, essa aquilo é o script mais mal programado do mundo.
Exato.
Lembrando, galera, R$ 25 você pode ou fazer o apoiador, né, de ter o seu deck tech analisado aqui no programa pelo Léo Manel, ou você pode dar sub no canal dele e jogar o normal game com o cara. Você escolhe, ou você quer o deck avaliado pelo Léo Mané, ou você quer jogar com a Caitlyn dele 0/8, entendeu?
Quero dizer que os outros jogos eu fui melhor. A minha LeBlanc eu
Foi.
joguei bem, mas tudo bem.
E...
Mas então, vocês têm algum recado para dar? Léo, você tá fazendo live na Twitch? Você vai fazer live hoje, amanhã, sábado,
hoje, provavelmente,
domingo?
Eu vou ter umas coisas de trabalho, mas eu faço praticamente todos os dias às 8 da noite. Até 1h30.
Tá fazendo lore ou tá focado mais no TFT no momento?
Eu tô jogando TFT esse mês porque tá tendo campeonato, mas assim que acabar esses campeonatos eu vou voltar a focar no lore.
E você vai vencer o Judite?
Ah, eu vou desligar aqui. Valeu, galera. Abraço. Vocês são os amores.
Até mais, pessoal. Boa noite.